Na Rádio Nova, um autor folheia as suas páginas favoritas.
Quais são os livros que estão na sua mesa de cabeceira? De que modo a literatura inspira quem escreve?
À quarta-feira, espreitamos a mesa de cabeceira dos nossos autores. Um espaço para quem gosta de escutar quem faz das palavras a sua inspiração. Mesa de Cabeceira. De manhã e à tarde, com Vanessa Augusto.
António Jorge Gonçalves, bem-vindo à Mesa de Cabeceira da Rádio Nova. É um prazer enorme falar contigo, conhecer-te pessoalmente. Sou grande fã e acho que precisamente por isso estou sem saber bem por onde começar. É um bocadinho aquela sensação quando conhecemos os nossos ídolos e, ainda que eu não desenhe, consigo sentir muita da tua emoção e muito daquilo que é a tua comunicação através da tua arte. Por isso é mesmo um prazer. Obrigada.
Para mim também.
Que bom. Tenho à minha frente o teu livro novo, O Caminho de Volta. É um livro que eu já li duas vezes, já li, já vi, já dei mais atenção ao texto, depois à imagem de novo e depois ao texto outra vez. E de facto é um livro que nos faz voltar a ele também muitas vezes para voltar a pensar, para voltar a ver com outros olhos. Como é que, antes de mais, como é que tu te sentes com esta edição cá fora? Imagino que tenhas as suas emoções aqui envolvidas naturalmente. Como é que é para ti ter este livro cá fora?
É assim, há sempre uma certa estranheza na saída de um livro, porque é um momento muito ansiado, ou seja, a partir do momento em que a gente faz uma coisa que decide que vai publicar, que vai mostrar ao mundo, tudo é um vetor nessa direção, não é? Toda a nossa energia é no sentido de completar esse objeto, de pôr esse barquinho de papel na água, ou antes, repescando uma ideia que é mais a ideia que eu tenho de facto para as coisas que faço, é como ter uma mensagem dentro de uma garrafa e metê-la no oceano à espera que alguém a vá encontrar, não é? Agora já estou no momento em que as pessoas começaram a apanhar a garrafa no oceano, não é? Pronto, há uma sensação de processo completo nesse sentido, ou seja, há uma missão e essa missão está-se a concretizar porque eles estão a chegar, mas também de alguma maneira é o momento em que ele começa a deixar de ser meu, não é? Porque é o momento em que as pessoas o leem, em que as pessoas veem coisas, este livro em particular, como de resto um pouco os últimos livros em que eu tenho trabalhado, são livros que têm cada vez mais espaço e mais desafio ao leitor para se inscrever e para fazer um sentido deles, e portanto é natural que o primeiro impacto foi o das editoras, a maneira como elas leram o livro quando eu lhes propus. Agora estou no que é o momento de sentar e ouvir como é que cada pessoa viu o livro.
E tu reages bem a esse tipo de feedback? Obviamente que, enfim, há sempre interpretações e as histórias também fazem mais sentido em algumas fases da vida, imagino eu. Mas para ti é possível aceitar uma ideia diferente que não ressoa necessariamente com aquela que era a tua intenção? Ou isso não existe?
Não existe, sim, claro, é sempre diferente, é sempre o nosso livro visto por outras pessoas é sempre um outro objeto, é sempre uma outra narrativa. Eu não tenho nenhum problema particular, quer dizer, ainda não me aconteceu nada grave, ou seja, aconteceu com certos autores na história, que é as pessoas usurparem completamente o sentido daquilo que fizeram e usarem em sentidos propagandísticos, claro, numa ideia completamente distinta. Aí imagino que é um outro campeonato. Eu não passei por esse campeonato, claro, nem de perto nem de longe, e aceito bem neste momento também, digamos que ao fim da gente editar uns quantos livros, a gente acaba por se habituar a que essas são as regras do jogo.
Pois é.
E de um certo ponto de vista até me deixa obviamente, com uma curiosidade de saber e de entender o que é que as outras pessoas acharam do livro, sendo que eu acho que o objeto artístico, ele por natureza é sempre uma mancha de rose shark, portanto o que é engraçado é quando as pessoas me devolvem a sua visão do meu livro, eu estou a aprender mais, claro, sobre elas do que sobre o meu livro.
É uma troca, não é? Assim,
é, exatamente.
Um acrescente.
Exatamente.
Então, e como é que foi este processo de criar este livro? Portanto, primeiro desenho, não é? Primeiro, Primeiro desenhas, só depois pensas e escreves, também é aqui uma das frases que está em destaque neste livro. Tem sido sempre assim contigo, mas em particular neste livro também?
Nem sempre. Digamos que essa frase, para mim, ela tem mais do que uma ressonância, porque na realidade ela também se refere ao nosso próprio processo de evolução do Sapiens, não é? Ou seja, nós efetivamente começámos primeiro por desenhar.
É verdade, sim.
Só escrevemos depois, portanto digamos que também tem esse duplo sentido. O que acontece é que eu comecei uma prática de desenho que tem a ver com o acontecimento que é narrado logo no início do livro, com a ida da minha mãe para um lar, e enfim, eu, como noutras circunstâncias me acontece na vida, o desenho é sempre aquilo que está mais à minha mão nos momentos em que acontece o indizível, ou seja, enquanto nós somos habitados por uma série de emoções e de sentimentos e de pensamentos que não conseguimos propriamente, às vezes, eu pelo menos não consigo organizá-lo completamente por palavras, mas o desenho está sempre lá à mão como uma resposta para nos inscrevermos nesse momento. E no fundo foi isso que aconteceu. Eu comecei a desenhar esta página com 6 imagens por dia no meu caderno, que é o meu ateliê ambulante, que sempre transporto comigo, e sem objetivo de um livro. Enfim, defini, como muitas vezes defino quando começo práticas, porque é um jogo, que essas imagens não iam ter pessoas, iam ser coisas que eu via ao longo do dia, portanto eram desenhos diários. Mas não iriam ter pessoas, não posso explicar por palavras exatamente uma razão para isso, aconteceu assim, e de alguma maneira eu acho que essa produção de desenhos diários, ela foi uma espécie de muleta para eu habitar aquele... Ou de companhia, muleta talvez seja um bocadinho excessivo, de companhia, não é? O desenho faz-me muita companhia, efetivamente. E ao fim já de muitas semanas e de muitos desenhos no caderno, houve uma altura que pareceu poder tomar uma forma, e então esse é o momento em que de alguma maneira começa a nascer o livro, ou seja, que eu penso, não, isto pode-se organizar ou pode ser ordenado de uma determinada maneira, e foi também nessa altura que eu comecei a escrever. Não porque eu tivesse pensado inicialmente em escrever, mas porque às vezes estas coisas acontecem por contágio. E uma amiga minha, autora também, a Joana Mossi, ela passou no ateliê, eu mostrei aquilo que andava a fazer e ela perguntou-me: e não escreves nada?
É verdade, pois.
E eu pensei, bom, ok, porque não, não é? Ainda por cima, uma pessoa de que eu admiro tanto o trabalho, e eu pensei,
e é recíproco,
não, vou pegar no repto e...
Mal não faz. Exato.
Exatamente. Claro que a escrita não me é tão visceral como o desenho, e essencialmente onde eu sinto maior diferença é que quando eu escrevo parece que eu tenho de pensar mais num sentido cartesiano, não é que não haja um pensamento do desenho, mas o pensamento para eu escrever é um pensamento que me obriga a organizar ideias. No desenho, às vezes, eu não tenho de organizar nada, é a coisa que eu mais gosto. Quer dizer, há uma organização, que é óbvio, naquilo, mas não é uma organização do meu engenheiro. Eu já para escrever preciso de chamar o meu engenheiro para vir pôr uma ordem.
Supervisionar.
É, e ter uma própria lógica, não é? Não consigo pôr uma palavra a seguir à outra... só porque sim, não é?
Mas fizeste um ótimo trabalho.
Os poetas sabem fazê-lo, não é? Mas eu não consigo. Depois, o que acontece é que o tom que eu fui procurando para aquilo que eu queria escrever, obviamente fui vendo de que maneira, como se fosse um arranjo musical, de que maneira que as palavras iam com aquilo que as imagens diziam.
É poesia também, sem dúvida. E é o teu exercício de orientação, ou foi também um exercício de orientação, como também, isto indo aqui buscar uma das tuas referências ao início do livro de John Berger, é também uma forma de te orientares nesta fase da vida, que obviamente é uma fase nova, é uma fase diferente, este momento que referes no início do livro. De que maneira é que conseguiu também ser este caminho de orientação? Ou seja, chegaste a algum lugar com este sempre, momento? Ou seja,
sempre chega a algum lugar.
A algum lugar novo em ti também para conseguir superar esta fase? Superar, enfim, aqui entre aspas, porque não sei até que ponto é como é que as coisas se superam, mas pelo menos aceitar.
Bom, nestas alturas,
relativizar.
Sempre aquela máxima do futebol, apesar de eu não ser nada ligado nisso, não é? Aquela coisa de prognósticos só no fim do
pois,
jogo.
Exato.
Portanto, enquanto
é uma ótima vivo, conclusão.
Enquanto eu estiver vivo, acho que vou sempre considerar que ainda não é fim de jogo, não é?
Exato. Pois.
Mas, não, quer dizer, é uma orientação. Eu acho que o desenho é uma orientação, até porque nós, desde que começamos a desenhar em pequeninos, quando começamos a ter motricidade fina para isso, os nossos primeiros desenhos são realmente mapas, não é? Nós representamos as pessoas que nos são próximas, damos-lhes uma escala e uma proximidade e uma importância no desenho que tem a ver com a importância que elas têm na nossa vida. Enfim, é isso, não é? Os psicologia infantil hoje trabalha os desenhos muitíssimo porque
sim,
eles realmente são mapas que nós fornecemos
é
enquanto crianças. Para mim, eles continuam a ser assim, efetivamente, bem vistas as coisas. Os meus desenhos continuam a ser sempre uma forma de nomear aquilo que eu vejo, mas também nomear aquilo que eu penso ou aquilo que eu sinto, não é? Portanto, dentro dessa dimensão, eu também creio que pelo menos a maneira como eu interpreto essa frase do John Berger que eu escolhi para iniciar o livro, eu acho que esse é o sentido que ele fala, é realmente um mecanismo que se calhar quase que poderíamos dizer que é biológico, não é? Faz parte dos recursos que nós temos seres humanos, a expressão artística e o desenho concretamente, não é? Serve-nos de facto para nos orientarmos, para sabermos onde estamos ou para imaginarmos onde é que poderíamos estar.
Dedicas este livro à Maria José.
Que é a minha mãe.
É a tua mãe.
É. Essa foi uma parte da saída do livro que eu confesso que me deixou feliz, é saber que a minha mãe tem o livro
eternizado.
Mais ou menos na cabeceira dela. O livro está lá. E pronto, imagino também sou pai, portanto também imagino que se um dia a minha filha me dedicasse a alguma coisa,
claro,
eu também ficasse satisfeito. Mas, pronto, também tem a ver com o facto de que eu faço o livro e o livro tem a ver com uma introspecção, mas também o livro também é uma ponte que eu construo com o mundo, não é?
Sim.
Com o mundo e com as pessoas que me rodeiam. Às vezes parece que é mais fácil construir certas pontes fazendo esses objetos artísticos, assim, espraiados em direção ao mundo. Talvez tenha a ver às vezes com uma certa inadaptação, que se calhar é um bocadinho um dos efeitos secundários das pessoas que se dedicam a fazer coisas que não lhes foram pedidas, não é? Que é às vezes a sensação de não nos conseguirmos inscrever, não é? No mundo ou nas situações. Talvez o facto da gente fazer livros, escrever coisas, fazer desenhos, criar canções, talvez tenha a ver com a maneira que encontramos para nos inscrevermos nessas coisas que aparentemente não conseguimos.
É mesmo isso. Voltando ou viajando, neste caso, até ao início, quando é que começas a perceber que o desenho tem esta importância para ti, no sentido de significar tudo isto para ti, mas de te dar esta orientação, de te dar um caminho? Quando é que isso começou a ser uma realidade?
Olha, basicamente desde que eu me lembro de mim próprio. Digamos que isso é uma situação particular que eu levei muitos anos a conseguir contextualizar. Eu lembro-me muito bem de chegar ao fim da minha adolescência e os meus amigos e amigas que me rodeavam, a maior parte não sabiam exatamente muito bem o que é que queria fazer e eu olhava para eles assim, tipo, como assim? Não sabem o que é que querem fazer? Porque, de facto...
Era evidente.
Era, eu sem ter artistas na família, nem saber exatamente o que é que isso era. A arte, a verdade é que, como todas as crianças, comecei a desenhar, mas realmente sempre o fiz de uma maneira um bocado obsessiva e nunca deixei de o fazer. A minha banda desenhada, por exemplo, é feita quando eu tinha 4 anos, ou seja, eu comecei a desenhar e praticamente comecei logo a fazer sequências de imagens, como se estivesse inscrito num software de origem ou até
sim,
num hardware qualquer, não é?
Incrível, sim.
Então, é isso. Não é, de facto, o desenho sempre esteve muito presente.
Sim,
houve
sim,
uma
sim.
altura na adolescência em que a música veio fazer companhia. Eu acho que muito porque, para um rapaz adolescente, um pouco ensimismado, A música também é uma grande companhia da adolescência,
sim.
Não é? Mas a verdade é que é isso, é...
Sempre
sim,
esteve lá,
eu se tiver de fazer outra coisa na vida, farei, não acho que seja exatamente um drama, mas não me consigo imaginar a fazer outra coisa enquanto puder fazer esta. Uhum.
Pois é isso.
Isso realmente é um facto e, portanto, ela atravessou diversíssimos momentos da minha vida, atravessou toda uma infância e, em particular, pré-adolescência, a fazer páginas e páginas de banda desenhada. Depois, com as belas artes, fui introduzido ao cânon artístico ocidental e tudo isso teve de se reformular, aparentemente, ou baralhar um pouco. Depois tive um mês a seguir a ter acabado a faculdade, tive um ano e meio a trabalhar para uma agência de design e foi o suficiente para perceber duas coisas: uma, que não conseguia ter um emprego, ou seja, ir todos os dias para o mesmo sítio e estar com as mesmas pessoas era uma coisa que me atrofiava.
Pois.
É verdade, nada contra.
Compreendo.
Não é nenhuma questão ética, é simplesmente.
Não, é natural, compreendo perfeitamente.
E a outra é que aquilo secava, aquele tipo de cotidiano secava-me completamente a criatividade, deixava-me exaurido e sem. Ou seja, eu percebi que
sem
nós
fogo.
Somos aquilo que fazemos todos os dias. Portanto,
é.
Se todos os dias nós fizermos uma coisa mecânica, nós tornamos mecânicos. Se todos os dias fizermos uma coisa cínica, tornamos-nos cínicos e por aí adiante. E a primeira coisa que eu saí a correr, quando saí me decidi despedir da empresa, a primeira coisa que eu fui logo a correr fazer foi o abadazinhado. Não é que viria depois a ser o meu primeiro livro publicado. Então, é isso. Sempre essa direção é-me difícil... descolar-me dessa dimensão que o desenho tem para mim.
São aprendizagens muito importantes também de se ter e ainda bem que conseguiste perceber isso a tempo. Estava aqui a lembrar-me que, enfim, há certamente muitas pessoas que não conseguem chegar lá, não é? Que não conseguem realmente perceber, eu preciso de fazer isto. Mas isso que disseste é muitíssimo interessante, de que nós somos o que fazemos e ainda torna mais importante escolhermos bem aquilo que fazemos e termos a perfeita consciência de que isso importa. Quantas vezes pomos isso em causa, às vezes, aquilo que eu estou a fazer pode não ser assim tão importante, mas é, deverá ser.
Eu acho que quando a gente se consegue cumprir minimamente, naquele sentido de sentirmos que este é o meu lugar a fazer isto, eu acho que é sempre importante.
Isso acontece. E ao nível de consumo literário, também foi muito cedo ou veio mais tarde?
Não, isso veio muito mais tarde.
Muito
ou
mais
seja,
tarde.
Eu realmente li muita banda desenhada, particularmente havia uma publicação que me acompanhou toda a infância, que era a revista Tintim, era pós-moderna, antes do pós-modernismo, no sentido em que tinha uma série de histórias, cada história, que eram histórias compridas, era publicada só a duas páginas em cada semana, portanto cada revista tinha uma miríade de estilos, não é? É um bocado como se a gente imaginasse estar a ver 15 séries ao mesmo tempo, só 10 minutos de cada, por exemplo.
Muito intenso.
Então, eu acho que isso de alguma maneira também me influenciou no fanzine que eu depois criei aos 14 anos, mas nessa vontade de ter várias vidas enquanto autor de narrativas, não é?
Sim, mas lias então com...
Sim, a banda
desde
desenhada
cedo,
eu ia,
não é? Sim. Incluía a banda desenhada aqui quando
sim,
quando
com falei, certeza. Depois, a partir da adolescência, lembro-me particularmente dos policiais. A literatura mais canónica europeia foi uma coisa que me veio bastante mais tarde e veio-me pela mão dos escritores com que eu comecei a trabalhar. Veio-me pela mão do Artur Silva, que foi a primeira pessoa com que eu trabalhei. Borges, desde já, Adolfo Bioy Casares, foram dois autores que para mim foram assim... uma estrada de Damasco para mim, mas um pouco mais tarde com o Ruizinho, com muitas outras coisas também. E de facto foi muito com eles que eu comecei a entrar realmente numa série de leituras, o que também foi interessante porque eu cheguei às leituras, essas leituras já com alguma maturidade.
Sim, não é? Claro.
Algumas coisas que eu admito que me teriam realmente passado muito ao lado, naquela altura já fizeram muito sentido. E foi uma coisa que ficou até hoje. Embora a gente hoje tenha de batalhar um pouco contra o ritmo dos dias,
sim.
Eu preciso geralmente de viagens para me ajudar a acabar os livros, porque são aqueles tempos em que a gente tem uma série de horas seguidas que consegue realmente concentrar-se. A maior parte do tempo estamos em shortcut, quase sempre.
Sim, é verdade.
Mas é uma coisa que me acompanha muito também.
Imagino eu, estavas a falar que de facto mais tarde começaste a trabalhar também com outras pessoas e isso, ou essa também é uma das tuas imagens de marca, de colaborares com outros autores, de teres este espaço de partilha com eles. Provavelmente, se calhar, todas são importantes e será difícil escolher, tenho certeza que sim.
Todas tiveram um impacto imenso, porque de facto o movimento de cocriação ele aguça-nos a escuta, não é? É preciso ter escuta.
Sim.
Escuta não só do que a outra pessoa diz, mas a escuta de percebermos qual é o momento de fazer o quê no trabalho com outra pessoa, não é? Eleva muito o nível de diálogo, é uma experiência realmente muito enriquecedora.
Sim.
E é uma coisa que eu, se há coisa das coisas que eu mais tenho a agradecer no meu percurso, na minha vida, é as pessoas todas com que eu me cruzei e o muito que aprendi, sobretudo com algumas delas.
Isso é muito bonito, chegar a essa conclusão, é um lugar muito bonito para se chegar e é um orgulho ouvir.
Mas é a história da nossa própria evolução, não é?
Perguntei
mesmo uma vez a uma bióloga como é que isto tinha acontecido, que a gente tinha uma esperança de vida tão curta, não é? Como é que todo o conhecimento foi transmitido sem haver escrita? E ela disse, não, foi mesmo isso, foi a partilha pessoal. Nós andamos há milhares de anos a passar uns para os outros o nosso conhecimento.
Sim, mas é muitíssimo importante relembrarmos isso, não é? Num mundo que cada vez mais parece que nos fecha nas nossas próprias bolhas.
É verdade.
E eu acho que voltar a ouvir ou relembrar-me, neste caso, destas palavras é extremamente importante. Perceber isso, perceber o impacto que uma boa colaboração tem e é algo que nos extravasa enquanto criadores, se quisermos.
Portanto, sem dúvida.
É bonito, é especial. Então, e se eu te perguntar o que é que tens andado a ler,
é possível
termos leituras de mesa de cabeceira? Como é que também funciona um bocadinho essa tua rotina de literária,
eu tenho,
digamos?
Tenho vários livros, na realidade, geralmente andam sempre vários livros, às vezes tem tempo diferente, ou seja, já fui um leitor mais disciplinado, acho que é uma conquista que eu ganhei, que é não ter stresses nem obrigações em relação
à
leitura.
Pois é.
Às vezes há livros que eu chego a um certo ponto e ou me cansam ou estão desajustados, um pouco desajustados da minha, daquilo que está acontecendo nos meus dias. Olha, um que me acompanha já desde o 25 de Abril, de um bocadinho antes, foi uma viagem que eu fui ao Salão do Livro de Paris apresentar o meu livro Ditador, e como o meu francês estava enferrujado e eu ia ter de falar, eu no aeroporto comprei um tomo da trilogia do Vernon Subutex, da Virginie Despentes, uma autora que eu tinha conhecido da edição portuguesa da Teoria King Kong.
A Teoria King Kong, exatamente.
Que
sim.
É um livro que me bateu com
a mim também.
Bateu-me
é uma...
com muita força.
É uma bufetada, sim.
E eu, quando de repente vi este livro de bolso ali no aeroporto e queria desenferrujar o meu francês, peguei naquilo e agarrei. Mas, é assim, tem sido interessante, mas tem sido um pouco uma luta. A coisa engraçada é que, bom, ela escreve com, obviamente, muito, não sei se lhe chamaria calão, mas pelo menos expressões idiomáticas, não é? E da cultura urbana parisiense.
Sim.
Eu às vezes ando ali um pouco a navegar e não dá para estar de três em três palavras a ir ver alguma boa tradução.
É preciso coragem, é? Sim, claro.
Então, eu às tantas faço um bocadinho como fiz quando li o Grande Sertão Veredas, que é, eu não, quando entrei no livro não estou a perceber nada, mas eu vou seguir a música.
Às vezes que acontece, eu, exato.
Que no Guimarães Rosa funcionou, mas por exemplo no Ulisses do James Joyce não funcionou. É um livro que eu já tentei 4 ou 5 vezes e nunca passei da página 20, tenho, mesmo com a música aquilo é difícil. Talvez um dia, logo veremos. Não está posto de parte.
Pois, exatamente, o interessante é perceber se desistes ou não. Porque sim, também há esse dilema, não é? Eu fico preocupada quando não consigo.
Ficas preocupada?
Fico, porque eu não gosto de deixar as coisas a meio e fico sempre com a sensação de não estou a ler este livro até ao fim, estou a perder a essência do que se está a passar e não quero desistir, mas não sei se no tempo em que estou a tentar poderia estar a ler muitas outras coisas que de facto vou gostar muito. É uma ansiedade literária, é uma
ou
luta.
Seja, é o dilema dos quais. Should I stay or should I go?
Exatamente, não tu é? Te resume a isso.
É um pouco isso. Mas então a Virginie Despentes tem. O que foi engraçado é que um dia destes fui à Penguin e descobri que esta trilogia está publicada numa das editoras da Penguin. E então peguei no tomo que estava a ler e comecei a ler e disse: mas isto é tão fácil de ler.
É, às vezes temos que facilitar um
na
bocadinho.
Tradução,
na tradução, mas claro.
Isto parece tão complicado em francês para mim, isto afinal é tão fácil de ler. Mas bom, mas eu não vou desistir. Ele tem estado ali realmente tal e quieto, um pouco quietinho. Ele também
muito
foi
corajoso.
Interrompido para eu ler um livro que foi editado entretanto e que é um livro muito especial, que é o Gaza Está em Toda a Parte, da Alexandra Lucas Coelho. Não só admiro muito, porque ela foi e vai aos sítios e está nos sítios de uma maneira que a maior parte de nós não teria coragem nem com desconforto para conseguir suportar, e no entanto ela vai, testemunha e escreve aquilo que tem a dizer. É um documento muito valioso de muitos pontos de vista. O que é que recentemente eu li? Li os dois livros que foram finalmente editados em Portugal por Orfeu Negro, da Conceição Evaristo. Era uma editora que do qual já conhecia dois livros, Ponce e Afenâncio, e outras não me lembro do nome, porque a editora dela no Brasil, a Palas, é também a minha editora e do Onjaki. Portanto, eu já tinha tido esses livros, sim, mas estes dois que foram editados cá, particularmente Os Olhos d'Água, que são histórias curtas, mas enfim, sob o mesmo guarda-chuva temático, de alguma maneira achei um livro incrível mesmo. Achei assim.
Que maravilha!
Um livro incrível mesmo. E de resto, essa tem sido um pouco a Virginie Despentes. Eu acho que ela despenteia aqui um bocadinho do resto, se calhar para a circunstância em que eu o comprei, porque aquilo que eu tenho lido muito nos dois últimos anos tem sido justamente escrita de não ficção e, sim, sobretudo, feminina.
Pois, estava a pensar nisso, só mulheres.
Sim, sim.
Que bom.
Sim.
Porquê? Consegues identificar?
As mulheres começaram finalmente a ser vistas.
Exatamente.
Só vistas como salientadas. E muito por causa de uma amiga minha, a Susana Moreira Marques, eu já gostava desde Aqui na Hora da Nossa Morte, que foi o primeiro livro que ela publicou, e que é um livro justamente não ficção, é a marca da escrita dela, pelo menos, sim, até agora. Eu já tinha ficado muito impactado por esse livro, nós éramos amigos, somos amigos, e quando ela publicou o primeiro que inaugura esta coleção de não ficção da Companhia das Letras, onde eu publiquei O Caminho de Volta, isso impactou-me muito também, e foi ela própria que passou uma lista
de mulheres,
uma lista de bibliografia de mulheres. Isto tudo já agora também um pequeno pormenor que é satélite, mas que entronca muito nisto, que é, eu decidi desde a altura do Covid começar a editar de vez em quando coisas em autoedição minhas, livros que não têm uma prateleira nas editoras onde encaixar. Comecei a publicar esta coleção chamada Oleandras, que é uma coleção de autoras, só de autoras, de pessoas, que mulheres que desenham e escrevem, mas o desenho é a sua principal linguagem, digamos.
Lindo.
E são, são escritas autobiográficas, são livros autobiográficos desenhados e escritos. E dentro do âmbito dessa ideia, que já teve os dois primeiros publicados, da Liliana Lourenço e da Ana Biscaia, vai ter agora dois a ser em outubro, da Paula de Leicave e da Raquel Caiano, Mas eu resolvi promover no espaço do meu ateliê algumas ações de formação para ajudarmos um bocadinho a pensar todos juntos essa questão da escrita não ficção e por aí adiante. E uma das pessoas que convidei foi justamente a Susana Moreira Marques, uhum. e foi nesse âmbito que ela fez uma lista, entre várias coisas e exercícios, ela deu-nos uma lista de não ficção autobiográfica e quase tudo, acho eu, feminino. Uhum. Então eu tenho vindo também, nestes últimos dois que anos, bom. A rapar aquela lista com a Joan Didion, claro. Obviamente, não é? Pronto.
Os fundamentais.
Exatamente. E tenho estado excelente. A descobrir também uma coisa que já me interessava muito, que é justamente a escrita de não ficção, do que se chama hoje não ficção, ou seja, a escrita sim. que não é inventada, mas que de alguma maneira uhum. anda à volta de experiências vividas.
Correto.
Porque, por várias razões, eu acho que eu cresci muito encostado nestes amigos escritores, cresci com um padrão muito, o padrão vigente do cânon ocidental literário, que é muito masculino. E eu
sim.
nunca me apercebi disso, justamente até aqui há dois ou três anos atrás. É que eu comecei a ler autoras e comecei a perceber que havia diferenças.
Uhum.
E pronto, não é que eu queira propriamente fazer aqui uma divisão de género e arrumar em prateleiras diferentes. Acho que a tendência hoje é queremos fazer o contrário, mas a verdade é que eu fui encontrar assuntos e essencialmente claro. Um tom e uma abordagem que eu não conhecia.
Sim, sim.
Que eu não conhecia. E portanto moveu uma curiosidade.
Claro que sim.
De querer ir ver mais. E sinceramente, até o momento gostei.
E é muito refrescante ouvir-te dizer isso, mesmo.
É importante. Acho que é diferente. De um outro livro, esse sim foi a minha verdadeira estrada de Damasco nos últimos anos, penso que o li há uns 3 ou 4 anos, que foi o Quarto Despejo da Carolina Maria de Jesus.
Uhum, sim.
Eu tenho uma ligação ao Brasil, a minha mulher é carioca, portanto estou muito sujeito a esse intercâmbio, e foi de lá, obviamente, que me chegou às mãos esse livro. E o livro foi uma bomba na minha cabeça, completamente, porque ele passa completamente, ostensivamente, diria eu, ao lado de todo o cânon literário ocidental, segundo esse cânon com imensas fragilidades, diria alguém com os seus óculos de apreciador, mas a verdade é que o livro tem uma potência incrível.
Sim.
E eu nesse dia acordei e pensei, então espera.
Pois.
Então espera, ou seja, muito bem todo o ensino que eu tive e toda essa ideia de um cânon ocidental que privilegia uma série de coisas como a complexidade, como a correção dos códigos formais, como certo. A citação da história da linguagem em que se insere, enfim, toda essa série de coisas, e eu de repente pensei, tipo, bullshit, não é? Ou seja, não...
Há mais,
pelos
não é?
Vistos,
pode haver
não
outras
é preciso,
coisas, sim, há muitos caminhos.
Com certeza.
António Jorge Gonçalves, foi um prazer enorme falar contigo. Muito obrigada por este momento. O teu livro novo está então cá fora, O Caminho de Volta. É uma edição da Companhia das Letras, um livro belíssimo, lindíssimo, com uma capa e com uma edição também maravilhosa, como de resto já é também hábito na Companhia das Letras. Obrigada e
obrigado.
Até uma próxima.
Até à próxima.
Um beijinho. Obrigada, António.
Mesa de Cabeceira. De manhã e à tarde, com Vanessa Augusto.